que traz para o programa de hoje a doutora Lenise Macedo, nefrologista, que é especialista em rim, há 23 anos trabalhando na hemodiálise de Vacaria, 23 anos. Ela que vem aqui, incansável, doutora Lenise, porque dia 14, agora no próximo domingo, é o Dia Mundial do Rim. Mas no dia 21, teremos uma ação aqui em Vacaria, inclusive uma caminhada com distribuição de brindes e tal, fazendo um alerta muito especial sobre a saúde renal. Saúde renal. Não estamos aqui falando agora da doença renal, é saúde renal. E senhoras e senhores ouvintes, num levantamento aí de 2005 a 2021, mais que dobrou o número de pessoas fazendo hemodiálise. De 65 lá em 2005, em 2021 já eram 144 mil fazendo hemodiálise. Hoje em Vacaria são aproximadamente 100 pessoas fazendo hemodiálise em Vacaria e região. E o que chama atenção é que esse número vem crescendo. Não é isso, doutora Lenise? Que alegria recebê-la aqui. Bom dia.
Bom dia. Alegria nossa. Aqui, minha, né? Um agradecimento especial por essa oportunidade maravilhosa que tu sempre, a Rádio Fátima é a nossa apoiadora nessa campanha sobre prevenção renal. Então, estou muito feliz, né? Obrigado, ouvintes da Rádio Fátima, por estarem doando seu tempo para o entendimento de uma educação continuada do que é prevenção e saúde renal.
Antes da saúde renal, hemodiálise de Vacaria. A senhora que brilhantemente trabalha junto com o doutor Ayrton, duas pessoas maravilhosas, dois anjos que temos na hemodiálise aqui em Vacaria. Hoje, quase 100 pacientes, e a senhora diz que esse número vem crescendo. E a faixa etária, hein, doutora Lenise?
É. Então, o que que acontece? Nós aqui, Vacaria, atendemos Vacaria e mais nove municípios. Então, é uma região que tem um número, né, importante que a gente abrange e que todos são captados na nossa diálise regional. Então, o que que a gente vê ao longo dos anos, ao longo desses 20 anos, né, Vladimir? Quando eu cheguei aqui, mais ou menos a gente tinha 30, 35 pacientes em hemodiálise. Isso já era um número importante, né? Então, cada vez mais, e por isso que existe esse Dia Mundial do Rim, não é uma questão do Brasil, mas é uma questão mundial dos números crescentes de pacientes com doença renal crônica, né? Com insuficiência renal terminal, que a gente chama, né? Que vem crescendo muito esses números. E além disso, que é uma constatação que a gente está percebendo enquanto sociedade brasileiras, né, de nefrologia, que a faixa etária, vamos colocar assim, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, os pacientes que entravam em diálise eram aqueles pacientes com as doenças crônicas, né, que não tinham aquele cuidado adequado ao longo dos anos, o hipertenso, o diabético, o cardiopata, e que acabavam perdendo função renal. E eram pacientes numa faixa etária entre 60, 70 anos, né? 80 anos, que era muito raro. O que que hoje está acontecendo?
O que está acontecendo, doutor?
Infelizmente, né, Vladimir? Na verdade, a gente vê pacientes de 30 anos.
Nossa!
35 anos, 40 anos. Então, assim, nós temos pacientes com 20 anos.
20 anos, doutora?
Isso. Então, o que que acontece?
O que que está acontecendo?
Então, na verdade, se a gente for avaliar,
sim,
o acesso à saúde, ele está mais fácil ao longo desses últimos 100 anos, né? Então, existe uma tecnologia farmacológica melhorando a sobrevida das doenças. O acesso à saúde está melhor, né? Porque eu me lembro que quando eu cheguei aqui, nós tínhamos em torno de 5, 6 postos de saúde. Hoje a gente tem mais de 15 postos de saúde na região, né? Tem prontos atendimentos. Então, está mais fácil tu chegares no recurso. Mas o que que não está acontecendo? A conscientização do próprio paciente de assumir o seu papel, né, de prevenção. Ou seja, o estilo de vida que nós estamos levando, isso eu digo nós, né?
Sim.
De uma forma geral, não está compactuando para termos saúde.
O que que não está certo na sua visão que esse estilo de vida está levando, inclusive, jovens? A senhora acaba de trazer aqui essa informação, 20 anos fazendo hemodiálise, 30 anos, 35, a chegarem a esse ponto, doutora, de ter que ir para uma máquina, ter que ir lá para uma hemodiálise, tão jovem, doutora.
Pois é. Na verdade, o que está acontecendo, Vladimir, que é uma coisa que a gente tem que parar e pensar. Nós ganhamos, com toda essa evolução tecnológica, de uma forma geral, né? Inclusive com a comunicação, com a mídia, com a rede social, então a informação está chegando mais, né? Apesar de tudo isso, ou melhor, por tudo isso, nós estamos ganhando longevidade, certo?
Certo.
Ganhamos 20 anos a mais. Quando eu me formei, e a gente ia ver um paciente de 60 anos, 65 anos, a faixa etária de sobrevida era até os 70. Hoje, Vladimir, a gente tem pacientes entrando no consultório, né, com disponibilidade, com um nível cognitivo bom, com 90 anos, 89 anos, 83 anos, né? Então, nós ganhamos. Não se iludam. Nós vamos viver mais. Mas como nós iremos viver? Qual é a qualidade de sobrevida que nós temos? E é uma construção. Então, o que que acontece? O nível de obesidade hoje infantil está em números alarmantes. Isso não é Brasil, isso é mundial.
E obesidade infantil alarmante.
Alarmante, né? Sem falar na idade adulta, porque isso assim não se começa na idade adulta. Isso vem num processo. Assim como a saúde é um processo continuado de construção, tu ficares doente também é uma construção. É um alinhamento desorganizado de atitudes e estilo de vida, né? Na base que não está sendo coerente para termos saúde lá na frente. Então, assim, básico. Isso é o óbvio. Escolha simples do teu dia a dia. As pessoas cada vez mais com menos tempo. E quando eu digo menos tempo...
Na correria, não,
né?
Tem mais tempo para nada, parece que quase não consegue respirar.
Isso. Então eu pergunto, de cada 10 famílias hoje, qual é a família que realmente senta na hora do almoço, faz a sua refeição em família e oferece uma alimentação saudável? Para nossas crianças e para nós mesmos. Não tem mais tempo. É tudo no rápido, é tudo para ser mais prático. E essa praticidade está nos roubando saúde. Então, assim, todo e qualquer alimento que venha da indústria, ele vai ter uma quantidade excessiva de sal, tá? Conservantes, né? Muito açúcar, muita gordura. O que é o mais prático? Vou comprar a bolachinha, vou comprar o salgadinho, vou comprar o fast food, que é o lanche rápido. Que muitas vezes você acha que está sendo nutrido e muito pelo contrário. Você só está ficando cada vez mais inflamado e não se dá conta que isso é um exemplo para o teu próprio filho, né? Então, assim, não adianta tu dizer para o teu filho, coma salada, coma fruta, se você é o primeiro a ser prático na sua alimentação, né? O estresse, as bebidas açucaradas, né? Então, assim, parece uma coisa que não tem muito... Tu não consegue entender por que que isso tão básico vai fazer uma diferença tão importante lá na frente.
Inclusive para os rins.
Inclusive para os rins, não só para o rim, mas para qualquer funcionamento.
Sim,
do
exato.
Nosso sistema, né, metabólico. O que que acontece hoje que as pessoas não entendem? O rim, ele é um sistema tão maravilhoso que ele funciona como um filtro. E ele tem várias funções. Ele filtra todo e qualquer alimento que a gente ingere, tirando as toxinas do nosso sangue. Ele elimina a água no nosso organismo, ele controla a nossa pressão e ele ainda é formador de hormônios para os nossos ossos, para a formação das nossas células vermelhas, para que não ocorra anemia. Então, assim, é um conjunto que vai perdendo funções a longo prazo, mas de uma forma silenciosa. Então, o paciente chega para mim e diz assim: doutora, me encaminharam para cá, mas eu não sinto nada no rim. Eu não tenho dor no rim. E eu urino. Então, você não ter dor renal, lombar e urinar não é sinônimo de saúde renal. Isso tem que ficar muito claro. Porque o rim vai perdendo função ao longo dos anos e ele pode até eliminar água, mas ele não filtra.
Vamos falar de saúde renal, então. Preste atenção. Olha só as colocações importantes que a doutora Lenise Macedo está fazendo nesta manhã, nefrologista, 23 anos atuando na hemodiálise aqui em Vacaria, para que você tenha mais saúde e, principalmente no caso específico aqui, você cuide melhor dos seus rins hoje, para você viver também mais o amanhã, para ter mais longevidade. E em seguida vamos falar então sobre a saúde renal. Domingo, dia 14, é o Dia Mundial do Rim. E agora, em Vacaria, neste mês, dia 21 de abril, vamos ter a caminhada. Em seguida, a doutora Lenise vai falar numa grande ação educativa, de orientar, alertar a todos nós sobre os cuidados que temos que com a saúde, que também vai refletir na saúde dos nossos rins. Estou conversando com a nefrologista, doutora Lenise Macedo, que atua há 23 anos na hemodiálise de Vacaria, que também desenvolve um trabalho maravilhoso de educação, de orientação à nossa comunidade, especialmente no mês agora de março, domingo, Dia Mundial do Rim, e vamos ter uma ação dia 21 que já vamos falar. Mas, doutora, a questão, antes aqui só o Altemir. O Altemir lhe manda um abraço, que foi atendido pela senhora, diz que a senhora é uma pessoa, além de profissional, um ser humano maravilhoso aí, seu Altemir, tá?
Muito obrigado, seu Altemir.
Bom, doutora, não vamos falar da doença renal, mas da saúde renal. Como ter saúde renal, então, doutora Lenise?
Então, parafraseando a sua frase, é muito bem colocado. Saúde, gente, não se compra, ela se constrói. A gente precisa cuidar da nossa saúde. Não há nenhum médico que vai te dar saúde se você não entender que é um processo continuado, dia a dia, das escolhas simples. Todo o sistema renal, muitas vezes, a grande maioria das vezes, está inserido num contexto onde ele vai sofrer. Não é o rim que, na maior parte das vezes, causa a doença. São as doenças, na grande maioria das vezes, não bem tratadas, não bem assessoradas, que vão levar à perda da função renal. Mas o que, que a gente tem que entender, que é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Às vezes, chega aquele paciente com cabelinho branco, com bigodinho branco, entrando de bengala, né, no consultório. A gente tem que entender que aquele rim daquele paciente do cabelinho branco, o rim também tem cabelinho branco. O que isso quer dizer? Gente, nós temos um envelhecimento natural renal. Todos nós, independente de ter doenças crônicas ou não, vão ter uma perda de função renal funcional porque a gente envelhece. O que nós temos que entender? A gente tem que ter essa perda natural. A gente não pode deixar acelerar essa perda para que o rim pare de funcionar antes do esperado. Então, a doença renal crônica terminal, gente, ela não tem cura. Quando você chega no último estágio, que é o estágio 5, dialítico, não há mais como reverter. Porém, tem como prevenir para não chegar até lá. E como a gente previne, gente? Uma construção de escolhas simples do teu dia a dia.
Como, por exemplo, doutora?
Então, a ingesta da água. Nós somos mais de 60% do nosso corpo de água. Então, o organismo, para filtrar bem todas essas toxinas que a gente ingere, precisa de água. Ai, doutora, eu não consigo tomar água. Não tenho esse hábito. Gente, Quando a gente fala em água, é porque para o rim passa redondinho. Ele não tem que trabalhar para, no final das contas, nos entregar água para fazer o serviço dele. Se você ingerir uma Coca-Cola, se você ingerir um chá, um café, um chimarrão, todo o trabalho que o rim vai ter que desenvolver para, no final, nos entregar água. Então, se você tomar água direto, é um trabalho a menos para esse rim.
E vai ser mais saudável, então,
rim? Sempre mais saudável a água. Mas tudo é uma construção, gente. Se tu não consegues tomar 30, 35 ml por quilo, que é o ideal, né? Por exemplo, se tu tem 70 quilos vezes 3, né? 3 vezes 7, 21, 2 litros e 100, que seria o ideal para um paciente de 70 quilos, 2 litros e 100 de água, agregue isso. Fruta é água, chá também é líquido, né? Então, a gente pode ir agregando para, no final do dia, você ter uma média de 2 a 3 litros de líquido no dia.
Agora, o ideal é água, tem que tomar água.
Ideal...
E aqui, quero dar um testemunho aqui, pessoal, tá?
Sim.
Doutora Lenise chegou aqui, era 8h50, tá aqui, ó, já tomou 2 copos e meio de água, ó, tá tomando água agora. Não, a senhora só não fala, tô falando aqui.
É,
a senhora
é um
só
hábito.
Não fala. Mas a senhora tá praticando, tá mostrando aqui, ó.
Isso.
Eu disse, ó, doutora, eu tenho que levantar até 3 vezes da noite para ir no banheiro, porque eu tomo muita água. O que, que a senhora me disse? Continue tomando água, Ladimir.
Isso é ou não aí, é? É isso aí. E é uma construção, é um hábito, gente, é um querer. É vocês olharem à frente e quererem ter uma longevidade saudável. Não se enganem, pessoal. Todos nós vamos envelhecer. Nós ganhamos 20 anos nessa nossa vida terrestre aqui. Então, a gente tem que entender que precisa ter qualidade nessa longevidade. E o rim faz parte disso, né? Então, além da água, gente, diminui o consumo de sal. O sal é tóxico pro rim, né?
É tóxico?
Todos os alimentos, tóxico que eu digo, em excesso.
Sim, excesso,
né?
Claro, claro.
Os alimentos industrializados, os embutidos, né? Que a gente não se dá conta. Gente, as pessoas não é algo que vai doer. Mas quando se perde a função renal, já se passou muito tempo e é algo que é muito silencioso. A perda da função renal não dói. Ela é lenta e silenciosa. E quando a gente percebe lá no exame, né, da função renal, que é a creatinina, ou no exame de urina, que perdeu a função renal, muitas vezes tu não tem muito mais o que fazer. Então, a gente tem que andar na frente, a gente tem que se prevenir, tem que tirar aquele estigma, aquele preconceito, aquele paradigma que ir no médico é procurar doença. Não, você precisa ir no médico para ter mais saúde. Então, essa prevenção é fazer anual o seu check-up. Tem que fazer a creatinina, tem que fazer um examezinho de urina, né? Cuidar das suas doenças de base, que eu acho que é a principal forma de você ter uma longevidade. Ser hipertenso e ser diabético hoje são as doenças que mais levam à perda de função renal. Mas, se você conseguir ter uma pressão adequada e um nível de glicose adequado, né? Uma média adequada, que é um controle que a gente tem que ter sobre essas doenças, o rim vai sim funcionar de forma adequada. Mas às vezes a pessoa acha que eu não sinto nada, quando tu vai ver a pressão, tá lá em cima. Então, a pressão, a hipertensão, a pressão alta, gente, ela também não dói. Quando o paciente tem dor na nuca, dor de cabeça ou qualquer sintoma levado pela pressão alta,
sim,
significa que os níveis já estão altos demais. Então, esse entendimento que as pessoas precisam ter, que não pode deixar acontecer o problema. Nós temos que evitar.
Exatamente.
O problema,
tomar,
né,
bastante água, evitar o sal e a atividade física também, né, doutora?
Então, tem uma lista aqui que eu ficaria falando, eu acho que umas 3 horas contigo.
Passa
muito rápido.
Interessante, né?
Exato.
Cara,
atividade física. Vamos bater nessa tecla, tá? Por que que atividade física é tão importante? E
por
aí,
quê?
Nós não podemos pensar só a nível saúde renal. A gente tem que pensar a nível saúde cerebral e cardiovascular. O rim, para ele funcionar bem, tem que chegar sangue bom nele. E da onde vai vir bom, né, esse sangue? Você tem que ter um condicionamento, uma performance cardiovascular que o teu organismo entenda que vai levar mais sangue aos órgãos vitais, cérebro, coração e rim. Se você fica sempre naquele stand-by, 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 né? Sempre naquela mesma rotina, o teu sistema cardiovascular não entende. E ele vai entregar aquilo que tu tá mostrando para ele que é o necessário. O dia que tu precisares um pouquinho mais, aí vem o paciente e diz, doutora, eu não consigo subir uma escada. Doutora, eu vou tentar caminhar uma hora, morro de língua de fora, literalmente. Então, por que a gente tem que entender que atividade física não é fazer duas vezes por semana uma academia, não é uma vez por semana pilates e achar que está tudo bem. Atividade física é um condicionamento como um tratamento de remédio. Só que você não está tomando remédio, você está fazendo algo para construir a tua saúde. Mas não adianta ser uma, duas, três vezes por semana. A doutora Lenise, doutora do rim, informa a vocês que tem que ser diário. É todos os dias. Doutora, será que eu vou conseguir todo dia ir para a academia? Não, gente. Não é sobre ir à academia, é sobre ter condicionamento regular de performance cardiovascular. Como? Uma simples caminhada. Doutora, eu não consigo caminhar nem 40 minutos, que dirá uma hora. Comece. O teu cérebro tem que entender que você está num processo continuado. Comece com 15 minutos diário. Comece com 20 minutos. Passa muito rápido. Quando vocês perceberem, já estão caminhando 30, 40, 45. E quando vocês perceberem, é uma hora. E quando vocês se darem conta, lá na frente, vocês não vão conseguir ficar sem a caminhada. Porque é um estilo de vida. É um querer de longevidade. Que a gente vai agregando atitudes, uma alinhada à outra. Hoje, você não consegue tomar um litro a mais de água. Mas você consegue tomar, por exemplo, um copo de água cada vez que você for ao banheiro. Pelo menos o que está saindo, você está colocando. E isso é uma engrenagem mental de saúde. Hoje você opta, por exemplo, a não comer aquela fritura. Você vai fazer assado. Já é uma escolha de saúde. Entende? É uma construção. O fumante, gente, é um fator de risco para as doenças renais. Então, você fuma uma carteira por dia. Doutora, não consigo parar de fumar. Ok, o que eu digo? Fume um cigarro a menos por dia. Mas tenha isso como meta. Daqui a 60 dias, 2 cigarros por dia a menos. Ao final do ano, porque tem que ser uma coisa em processo, tem que ser uma coisa alinhada. Não precisa ser perfeito, gente. Mas vocês têm que ter um alinhamento e um entendimento aonde vocês querem chegar e como vocês vão chegar aos 80 anos, aos 70 anos. Tem que ter saúde. O número crescente de doentes renais crônicos, e não só da doença renal crônica, mas de uma forma geral, dos pacientes cada vez mais jovens doentes, mostra que o nosso estilo de vida não está alinhado com saúde. E o rim está nesse contexto. Gente, muitas vezes, quando o paciente infarta, tem um comprometimento renal que aconteceu há 10, 15 anos atrás, que levou todo a um distúrbio e culminou com um infarto. Então, quando uma pessoa chega no pronto atendimento infartado, não é ali que começou a doença. Muitos casos começaram há 10, 15 anos atrás.
Obrigado às 26 pessoas que mandaram o WhatsApp aqui no meu particular da rádio para a doutora Lenise. Alô, pessoal da Hemodiálise. Doutora, a senhora vai ter que voltar aqui para nós fazer só um programa, só para responder as perguntas dos ouvintes.
Perfeito.
Podemos não combinar?
Já está combinado.
Então vamos aqui definir. Né? Ó, pessoal, peço desculpa, hoje não dá, mas vamos fazer um programa só, porque eu vi aqui perguntas importantes aqui,
que
ó.
Que pena.
Tá? Alô, Jones aí. Ah, bem rapidinho, 15 segundos. O Jones lá do Rincão dos Tordilhos, lá de Montes Capões. A cerveja é ruim ou boa pro rim? Ajuda ou não ajuda?
Gente, assim, ó. Bem rapidinho, né?
É.
A ação da cerveja, ela é uma ação que dentro dos componentes dela acaba sendo diurética para o rim. Mas isso não quer dizer que hidrata o nosso corpo, certo? Ele é um estimulante para urinar mais, mas em compensação não hidrata. Além do que, a composição dela é extremamente calórica, certo? Aumenta, tanto é que tem um aumento da gordura centrípeta, ou seja, a barriguinha nos homens, né? E além disso, tem o álcool que o rim tem que metabolizar, e não só o rim, o fígado. Então, óbvio que qualquer bebida alcoólica não vai ser bom, independente dela ter ação diurética, porque na verdade não está te hidratando. Mas antes que tu me interrompa, que o Vladimir é terrível aqui.
Não, eu tenho horário.
Eu quero dar um abraço forte em todos os meus pacientes da diálise, em toda a minha equipe da hemodiálise, que eu amo e não vivo sem. Né?
As meninas são maravilhosas.
São maravilhosas e os pacientes também.
Tem pacientes, gente, muita saúde.
É, eu quero dar um exemplo antes da gente falar sobre a caminhada.
Tem
bem rapidinho.
Minutinho.
Só tem um minuto.
Um minuto.
Jesus amado, então não vou poder dar meu exemplo.
Tá. Bom, tá, mas a senhora vai voltar a falar do seu exemplo. Como a senhora tomou mais um copo d'água aqui. Gostei. quatro copos de água a doutora Lenise já tomou aqui. Doutora, dia 21, atenção, Vacaria. Dia 21, o que, que vamos ter, pessoal,
dia
participar?
Dia 21 de abril, sem ser nesse domingo, no próximo, eu espero toda a comunidade de Vacaria, para que a gente faça um chamamento de educação continuada sobre saúde renal. Estaremos lá em frente à prefeitura. Os pacientes da diálise precisarão estar lá junto comigo também. Quem não puder fazer a caminhada, a Secretaria de Saúde, como apoiadora fundamental, junto com o Hospital Nossa Senhora da Oliveira. E todos os patrocinadores, vai ter carros para levar os pacientes, tá? Vai ter ambulâncias e vai ter a entrega de uma camiseta maravilhosa do evento.
Olha aí, dia 21, gratuitamente.
Para quem chegar lá cedinho. Gente,
que horas é a caminhada?
A partir das 8h30 nós estaremos lá. E no momento que a gente tiver um número X de pessoas, então a partir, eu acho que das 9h30, 10 horas, vai ser a saída da caminhada pela Júlio. E depois subindo pela Borges. Gente, eu conto com vocês por mais saúde renal e menos doença.
Atenção, todos os convidados, inclusive o pessoal não só que caminha, mas do modo geral a comunidade, dia 21, no outro domingo, agora esse é 14, no outro dia 21, 8h30, em frente à prefeitura, e quem lá for participar da caminhada vai ganhar uma linda, linda camiseta da doutora Lenise e dos patrocinadores do Hospital da Hemodiálise. Doutora, saúde, eu já
saúde.
Vou marcar o dia aí pra senhora voltar para responder.
Pode marcar.
Só perguntas aí.
Só responder pergunta com muito prazer. Estarei aqui.
Muita saúde, obrigado por tudo que
obrigado
a senhora faz
vocês,
pela nossa hemodiálise e pelos seus pacientes. Aí.
Obrigado pelo tempo que vocês me deram e fico muito feliz de estar aqui, ok? Porque o trabalho é em conjunto, é educação continuada. Por mais saúde, a gente tem que viver bem e longo.